A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa, que tem hoje o tema Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Quem vai explicar um pouco mais sobre esse problema social e também indicar, orientar sobre as formas de atuação, de prevenção e de combate a esse tipo de crime, recebemos hoje a professora Milene Maria Xavier Veloso. Ela é professora da Faculdade de Psicologia aqui da UFPA, é doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e atua com pesquisas na área de Psicologia Social e também Psicologia da Saúde. O projeto mais recente que ela desenvolve é chamado Violência contra Crianças e Adolescentes, Indicadores e Estratégias de Enfrentamento. Também estamos recebendo Fernando Augusto Costa. Ele é licenciado em Geografia, também é bacharel em Turismo, mas hoje ele está aqui convidado por ser conselheiro tutelar no município de Ananindeua. Fernando, professora Milene, muito obrigado pela participação de vocês. Para a gente começar justamente por um ponto de esclarecimento que eu acho que é importante. A gente está usando aí dois termos que estão colocados juntos, mas eu acho que é importante esclarecer o que é o abuso e o que é a exploração sexual.
Eu acho que é importante primeiro a gente lembrar por que nós temos essa semana uma semana importante relativa ao debate sobre a questão da violência sexual, do abuso e da exploração. Aproximadamente 18 anos, acho que isso foi em maio de 2000, foi instituída uma lei que todo 18 de maio seria uma data para nós debatermos esse assunto. Porque há mais ou menos 45 anos atrás, a menina Araceli foi sequestrada, abusada e morta no Espírito Santo, e realmente chocou o país naquela altura, foi um crime bárbaro. Infelizmente, até hoje, ele não foi devidamente desvendado. Houveram 3 pessoas que foram indiciadas e condenadas, mas a situação realmente ainda ficou um pouco... Enfim, não
ficou nublado por todas as circunstâncias do crime.
Exato.
Né?
Mas o que interessa para a gente é mostrar que a sociedade, naquele momento, com a indicação dessa data, demonstrou que nós, como sociedade, precisamos debater essa situação de violência e de abuso sexual contra crianças e adolescentes e, no que você falou, exploração sexual. Bom, colocado isso, eu acho que é legal também a gente ir realmente discutindo um pouco desses conceitos. Em primeiro lugar, se a gente for pensar em termos conceituais, não há um consenso, vamos dizer assim. Nós utilizamos, até para fins tanto da lei quanto para fins de intervenção e de identificação da violência nos serviços de saúde, e principalmente na identificação dessas situações, nós utilizamos um conceito mais amplo que foi definido por organismos internacionais a partir, inclusive, de discussão internacional com a questão dos direitos das crianças, né, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que o Brasil é signatário. Isso. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto, ele demarcou para nós, a partir da década de 90, que o uso da criança para qualquer satisfação sexual pelo adulto é considerado violência e é considerado crime. Então, qualquer adulto que estabeleça uma relação com a criança, tanto de proximidade familiar ou extrafamiliar, que venha utilizar o corpo da criança, utilizar a criança para qualquer finalidade sexual, isso é considerado crime. Quando a gente fala de exploração, a gente está falando que a gente está utilizando a criança para fins econômicos. Quando a gente está falando de exploração, eu posso utilizar a criança, por exemplo, para exploração sexual e, por exemplo, vendê-la, como a gente tem muitos casos aqui.
Inclusive, né? Professor, algum tempo atrás, era comum a gente falar-se, né, prostituição infantil.
Isso foi muito.
Então, hoje, a lei e todos os órgãos do sistema de garantia já não trabalham mais com a ideia de prostituição infantil, porque criança ou adolescente não se prostituem, são explorados sempre.
Então, existe aí sempre uma relação de dominação. Né?
Exato. Então, a criança, por si só, ela não diz, eu quero me prostituir, ou então ela não tem esta ideia. Então, sempre que uma criança ou adolescente estão sendo usados dentro dessa linha que a professora coloca, por alguém, né, sendo vendido, negociado, ou enfim, para um terceiro, está havendo não prostituição, está havendo exploração. Né? Enquanto que a violência sexual, e aí, realmente, as definições conceituais, não é que não sejam importantes, mas diante dos fatos, elas são como que alguma coisa que fica muito restrito a quem opera com isso. Mas a população, de maneira geral, precisa entender que qualquer situação, e aí não tem a questão também do desejado ou do não desejado.
Consentido ou não consentido.
Exato. Qualquer situação em que um adulto, portanto, a partir dos 18 anos, esteja usando a criança para fins, seja de sua própria satisfação sexual, seja de outro, está havendo o abuso sexual ou, no segundo caso, a exploração sexual.
E é importante, né, Fernando, a gente frisar que o que está sendo violado é um direito sexual da criança. A criança tem o direito sexual de ter a sua sexualidade preservada. E sexualidade entendida aqui como uma ideia bem ampla de vida, de dignidade, de respeito, de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de violação, a gente está dizendo que a criança tem o direito de viver e de viver bem, de ser cuidada, não é? De ter condições de lazer, de escola e de cidadania de um modo geral. Então, quando eu violo um direito sexual, eu estou violando um direito à vida da criança. Porque a violação sexual, a violência sexual, melhor dizendo, ela tem um impacto devastador na vida da criança. Obviamente que depende da idade da criança, quem cometeu a violência, que outros tipos de violência estavam associados, porque a violência sexual pode estar associada a outros tipos de violência.
E quase sempre, né? Estão.
Né? Quase sempre estão.
Na prática do conceito tutelar, Fabrício, nós temos, é muito claro isso. Eu não recordo agora, pelo menos, de nenhum caso em que estivesse acontecendo apenas uma violação. Sempre existem violações. E, basicamente, essa questão da delimitação de abuso sexual, para teres uma ideia de como isso é tão amplo, né, e o nosso ouvinte também, que desde a simples, digo entre aspas aqui, exposição de um filme erótico, onde uma criança esteja, um adolescente esteja também ela vendo aquelas cenas, até a conjunção carnal. Tudo isso está enquadrado em violação ou abuso sexual contra criança e adolescente. É um leque, de fato, muito amplo. Por isso a sociedade tem que estar muito atenta.
Eu acho que isso que o Fernando comentou é até importante, porque às vezes a gente tem uma tentativa de tentar relativizar a questão da violência. Se é consentido, se não é consentido, como será mesmo colocou. Se é, de repente, é um vídeo em que a criança aparece, ou se ela foi, de fato, estuprada. A gente meio que tentar relativizar as situações, sim. Mas só que, na verdade, todo esse conjunto é grave, né, professora?
Sim, sim. É muito polêmico isso, porque em alguns casos, e inclusive recentemente acompanhando um caso, eu ouvi que, infelizmente, até os operadores do direito têm, às vezes, alguma dificuldade com isso. As pessoas têm o entendimento de que a violência sexual ou a própria violência, ela só acontece quando deixa marcas físicas. Na violência sexual não seria diferente. Então, infelizmente, a título de comprovação, são exigidas o que eles chamam de prova material do crime. E a prova material do crime seriam exatamente lesões, enfim. O que que deixou vestígio de que aquela violência sexual ocorreu? Ora bem, se a criança, ela foi exposta, por exemplo, a uma situação apenas de toques, de carícias, e ela revela isso para alguém, ela sofreu abuso. Ela foi acariciada por um padrasto, por um avô, enfim. Não houve conjunção carnal, como o Fernando falou. Não houve penetração. O estupro, porque na cabeça das pessoas, infelizmente o senso comum acredita que o estupro é só quando há penetração. Mas quando a gente comete violência sexual contra a criança, estamos falando, inclusive, de carícias, qualquer tipo de ato direcionado para fins sexuais. Então, tem, às vezes, adultos, inclusive, que têm relações sexuais na frente da criança. Até isso é importante da gente salientar. Eu não estou dizendo que os pais ali cometeram uma violência sexual contra a criança só porque estavam tendo, mas há que se ter muito cuidado quando a gente está num processo de cuidado com as crianças. Muitas pessoas não entendem que a criança está num estágio peculiar, ela está ali se desenvolvendo, ela não tem o entendimento que nós adultos temos, que já formamos. Por isso que a gente estava falando de consentimento. Como que a gente pode dizer que a criança com 7, 8, 9, 10 anos, ela tem a ideia, condição de consentir algo que ela não conhece bem, que aí ela ainda
ou
não
quando
tem...
pior, quando muitos, sim, abusadores ainda têm a coragem de dizer assim, a criança foi que me seduziu. Muitos ainda têm esse discurso. Muitos violadores sexuais, né, muitos violentadores sexuais, eles ainda têm esse discurso. Quer dizer, a culpa é da vítima, era ela que estava querendo, foi ela, sim, que, sim, de alguma forma se insinuou, não é? E muita gente ainda encontra esses discursos.
Encontra, sim, principalmente dependendo da idade, da faixa etária. As adolescentes são muito mais culpabilizadas quando elas são vítimas de violência sexual do que as crianças. Em geral, a gente tem menos tolerância quando são crianças, a gente considera violência. Quando ela já tem de 12 anos para cima, isso ainda é mais polêmico. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, o que a gente tem observado é que a violência sexual ela está na base das relações de gênero, das relações de poder. O homem, infelizmente, muitas pessoas acham que tem direito de usar o corpo do outro como objeto. Então, muitas pessoas se relacionam com as crianças também dessa forma. Existe uma visão de que a criança é algo que eu posso dispor. A criança não é considerada como um sujeito. Embora
em todos os sentidos, né? Essa disposição. Não.
Exatamente.
Só para a questão sexual. Aí entra o trabalho infantil, entra aquela velha frase que nós costumamos dizer, né? Criança não tem querer. Por trás dessa ideia, aquela situação, né? Da repetição dos adágios populares que acabam se transformando numa verdade, mas que dentro da academia, de maneira particular, a gente precisa questionar. Criança não tem querer? O estatuto diz que não, né? Quer dizer, tanto a criança quanto o adolescente têm direito, porque são sujeitos de direito, né? Então, esse dispor do corpo do outro não se restringe, infelizmente, somente à questão sexual. Também à questão do trabalho infantil, também a questão do ir e vir proibido, muitas vezes, e da própria violência física, né? Castigos físicos que acontecem.
É, até os castigos físicos, muitas vezes, justificados no que a gente sabe da ideia de educar, disciplinar, que socialmente, culturalmente, está respaldado, infelizmente, com a única modalidade, a única forma que a gente tem de dar limites e de educar as crianças pela via da violência.
É, recentemente, a gente tem acompanhado pela mídia as denúncias feitas por jovens que eram da equipe de ginástica brasileira, relatando o sofrimento ou os abusos de um técnico. E pelo menos pelo que eu acompanhei das reportagens, não há, por exemplo, essa questão da penetração e tudo mais, mas houve o toque, ele era malicioso nas intenções, né, fazia fotos, enfim. Só para deixar claro que eu acho que esse é um exemplo que justo mostra o que vocês estavam discutindo, né, que às vezes o sofrimento, as perdas, enfim, às vezes elas estão em outro nível que não apenas o físico, né?
Sobre isso, é bem interessante nós tocarmos, porque assim, nós estamos num estágio da sociedade mundial, eu diria não só brasileira, em que ou eu estou no 8 ou eu estou no 80. Nós chegamos a um patamar das relações sociais que parece assim, que ou é uma coisa ou é outra. O que eu quero dizer com isso? A sociedade também, nós todos, não podemos cair também na ideia de ficar achando que todo adulto que de alguma forma demonstra um carinho por uma criança, é um abusador, que também seria o extremo da coisa. Por outro lado, a gente também não pode aceitar como normal certas atitudes. Aí entra o caso deste treinador. Então nós tivemos uma série de situações, é numeroso o número de casos de prováveis vítimas dessa pessoa, pelo que a mídia coloca, mas também há uma outra circunstância, o fato de muitos adolescentes terem contado para alguém sobre isso e este alguém ter feito por menos aquela situação. São os dois extremos, é o 8 e 80. Eu não posso achar que todo adulto que abraça uma criança é um violentador, mas eu também não posso, ainda mais quando eu ouço o relato da criança que se sentiu incomodada por aquele toque, fazer brincadeira. E me parece que aquele segundo técnico, para quem os adolescentes se queixaram, me parece que foi isso que ele fez. Em que pese, claro, ele ter o direito de defesa, enfim, todo o processo. Mas mais de 20 atletas, me parece, estão dizendo que contaram para ele e ele fez por menos. Que é a coisa que não pode acontecer. Então, se o filho, se o aluno, se o sobrinho, a sobrinha chegaram para a gente contando esta situação, contando uma situação dessa, é necessário que a gente faça a devida escuta. E não somente a escuta para se ver livre daquela conversa. Não, mas a escuta de entender de fato o que esta criança está passando, o que esse adolescente está passando, e ao mesmo tempo ajudá-lo a entender isso aqui, junto com isso, procurar os órgãos de defesa.
Sim.
Que é quem vão fazer a devida apuração, quem vai fazer a devida investigação para chegar à responsabilização de quem está sendo acusado. Então, há dentro da sociedade brasileira certas premissas, certos princípios que a gente precisa ir aos poucos jogando por terra. E uma delas é isso. A criança não tem razão, o adolescente tem razão. Ah, foi uma brincadeira. Ah, teu tio, a pessoa não quis fazer isso. Assim, como não quis? Entendeu? Então, esse caso eu creio que seja muito emblemático nesse sentido, de nos alertar. Assim, a criança chegou para mim dizendo determinada situação e eu vou brincar com a cara dela?
Esse caso que você levanta é bem interessante para nós também pensarmos um outro aspecto. A gente imagina que as meninas são mais vítimas de abuso sexual. E esse caso nos aponta exatamente que os meninos também são vítimas de violência sexual. Esse é o primeiro mito que precisa ser desconstruído. Primeiro, se você também observar, as pessoas comentam assim, nossa, mas os meninos, apesar de terem falado, demoraram para falar. Não é? Demoraram para falar ou para dizer ou para pedir ajuda. Então eu ouvi comentários com essa ideia. E é importante esclarecer que, em geral, meninos e meninas, quando são vítimas de violência sexual, eles têm muito medo de revelar.
Veja, porque sofre ameaça também.
Claro que vai depender de como aquele abuso aconteceu. Mas, em geral, eles têm medo de revelar quais serão as consequências, tanto para eles, para criança, para adolescente, quanto, às vezes, imagina que a maioria desses abusadores são pessoas muito próximas. É padrasto, é pai, é avô, é tio. Você imagina que é um menino ou uma menina ter que dizer para alguém que uma pessoa próxima da sua família, alguém, né, da sua relação de afeto, da sua confiança, cometeu uma violência sexual? Então, a gente precisa também pensar isso, como é que a criança se sente. Nesse momento, é como se tudo que ela acreditasse ficasse nebuloso. Muitas crianças resolvem não falar. Outras revelam para a mãe ou para alguém, mas como a família... Muitos estudiosos têm demonstrado que há uma tendência nessas famílias que acontecem abuso sexual ao que alguns autores chamam de o segredo. Muitas famílias mantêm isso em segredo. Então, elas guardam essa história, ou então elas... Não, imagina, como o Fernando colocou. Não,
negam, né?
Negam. Há uma coisa da cumplicidade ali, vamos deixar isso para lá. Enfim, algumas situações de abuso duram anos. Às vezes, os casos, quando a gente começa a atender, a criança começou a ser abusada com 6 anos. Isso vem, às vezes, a público, depois quando a criança está na adolescência, porque muitas delas engravidam. Eu faço acompanhamento das fichas de notificação de casos de violência que são notificados pelo sistema de saúde. Eu acho que nós temos, aproximadamente, de 2009, que quando foi implantada a ficha em Belém, até 2016, que é o banco de dados que a gente tem acompanhado, nós temos aí mais de, acho que uns 12 mil casos notificados. Eu estou falando só de violência contra crianças e adolescentes. E a gente sabe que isso é subnotificado. Eu estou falando de notificação oficial, aquele caso que chega à unidade de saúde.
Chegou até a unidade de saúde.
Chegou até o hospital. Então, são casos, em geral, muito graves. De violência física, de negligência, de abuso sexual, mas especialmente de abuso sexual. Por que a gente tem mais esses dados em Belém? Porque nós temos um serviço especializado, um que funciona na Santa Casa, que é o Propaz, integrado, e um que agora funciona no IML.
No Mangueirão.
No Renato Chaves. E lá eles atendem crianças e adolescentes. Portanto, como nós temos um serviço especializado que atende esses casos, a gente, por conta disso, tem, obviamente, mais dados de violência sexual. Como a gente não tem dados oficiais de outras violências, a não ser pelo Disque 100, ou até pelo CIPIA, que é do sistema do próprio Conselho Tutelar, que, aliás, anda com muita dificuldade também da gente sistematizar esses dados, principalmente aqui na capital, nós temos mais os dados de violência sexual. E o que, que esses dados mostram para nós? Primeiro, 90% dos casos de violência são violência sexual, obviamente, por conta do que eu estava explicando. Mas atingem mais meninas na faixa etária de 11 a 14 anos, é uma faixa etária que é mais concentrada, de 11 a 14. À medida que a menina vai crescendo, a violência sexual ela tende a diminuir e aumenta a violência física com a adolescente. De 17, 18 anos, aumenta a violência física. E quem é que comete a violência física nessa faixa etária? O namorado. Então, as mulheres, elas são vítimas de violência da infância, adolescência, à fase adulta. Então, é isso que a gente tem observado nesses dados. Uma outra coisa muito séria é que tem uma faixa etária de 6 a 9 anos, mais ou menos, onde os meninos são mais abusados que as meninas nessa faixa etária. Nessa faixa etária que a gente observa um aumento entre os meninos. Esses dados mostram pra gente uma necessidade enorme da gente trabalhar a prevenção. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós temos, inclusive, apesar de dificuldades com os dados oficiais, a gente sabe, a gente pode mapear, a gente tem um perfil. A gente sabe quem tem praticado esses atos, que são, na maioria, no caso de abuso sexual, são pessoas conhecidas da criança, ou mesmo, que não seja intrafamiliar, é da comunidade.
É, do entorno da
própria criança. É do entorno da criança, é do entorno da família.
São pessoas que são confiáveis. Então, é muito pouco o número daqueles casos em que, digamos, um estranho entre na casa e faça o abuso. É pouco, comparado aos casos em que são pessoas das relações da família da criança vítima. E dentro disso, o núcleo maior, digamos, é daqueles que são da família. Com relação aos números que a professora coloca, de fato, o Disque 100 ele tem uma base nacional de casos de abuso sexual. A gente tem um número exato lá de casos que foram atendidos, por exemplo, em 2016, 17, né? 18 está em curso. Agora, quando a gente passa para os estados, esse número ele não consegue ser uniforme. Então, eu posso ter dados, por exemplo, de entrada em delegacias, eu posso ter dados de entrada em conselho tutelar. Não há um órgão que concentre todos esses casos.
Não tem um sistema uniformizado.
Exato, para que a gente possa ter um número exato. Hoje, os dados mais confiáveis nesse sentido, eles são do Ministério da Saúde, né, que faz o registro, de fato, de entradas de violência sexual. Então, a base de dados do Ministério da Saúde é o que, de fato, a gente usa, né, para referências. Com relação ao CIP, que é o Sistema de Informação para Infância e Adolescência, esse sistema é um sistema da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, que, em tese, deveria estar instalado e funcionando. Instalado não, porque ele é online, mas ele deveria estar funcionando em todos os municípios do Brasil. E, só para vocês terem uma ideia, a Ananindeua ainda não tem esse sistema operando, né, direto. Porque nas sedes dos conselhos, hoje, em Ananindeua, nós não temos computadores para os conselheiros, no número suficiente para todos os conselheiros. Então, o sistema ele não está ainda em operação definitivamente, e eu estou falando aqui do terceiro maior município da Amazônia, do segundo maior do estado, eu não tenho computadores para os conselheiros.
Isso é até grave, né? Porque, como o próprio Fernando colocou, é um dos maiores municípios da região, está na região metropolitana. Imagine, por exemplo, no Marajó,
exatamente,
por exemplo, onde
é,
os indicadores onde a sociais...
ela é menor, né? Ela é menor. Então, quando a professora coloca essa questão da prevenção, de fato, eu tenho o perfil hoje do abusador, de alguma forma. Eu tenho esse perfil. Eu tenho os números, ainda que não sejam uniformes, mas eu tenho números. Mas esse não é o máximo do problema. O máximo do problema, creio eu, seja, de fato, a prevenção. E mais... o problema das subnotificações, que mesmo em que eu tenha esses dados e eles sejam confiáveis, em especial do Ministério da Saúde, há a questão da subnotificação.
Sim.
São aqueles casos que não chegam até o Conselho. Em 2017, o Conselho 1 de Ananindeua deram entrada lá 33 casos de abuso sexual. Será que somente 33 crianças na área das ilhas de Ananindeua, Paá, Curuçambá, Distrito, Maguari e Guajarai, que foram violentadas sexualmente? É certamente que não. Então, a nossa preocupação... é claro, é com todos, mas há uma preocupação maior com relação a esses casos que não chegam até o Conselho. Né? Casos de crianças que nesse exato momento estão sendo vítimas, mas que nós não sabemos.
Eu queria também ressaltar um outro aspecto desse caso que veio a público, relativo aos jovens da ginástica, que além de outros técnicos, eu vi na reportagem que um dos ginastas comentou isso com a psicóloga. Então, aquilo me chamou bastante atenção. É por isso que o meu trabalho tem sido direcionado a sensibilizar os profissionais, em especial os profissionais da saúde, sobre como identificar e o que fazer. Se eu identifico, se uma criança me revela que ela está sendo vítima de algum tipo de violência, como é que eu devo agir, como eu devo acolher essa criança, o que eu devo fazer, a quem eu devo procurar na rede, o que, que eu devo fazer, eu faço a notificação, eu faço o encaminhamento para que tipo de órgãos. Então, às vezes, os profissionais não fazem isso realmente por desconhecerem que têm a obrigação de fazê-lo. Embora isso esteja na lei, não só no Estatuto, mas em muitas portarias e normativas do próprio Ministério da Saúde, e no Estatuto da Criança e Adolescente está preconizado desde 1990.
É uma questão até ética, né?
Sim, envolve uma questão ética muito importante aí, por isso que eu queria chamar a atenção. O Estatuto, inclusive, ele deixa claro duas coisas importantes. Primeiro, a suspeita tem que ser notificada, eu não preciso confirmar. Segundo, eu preciso, no caso de crianças e adolescentes, acionar o Conselho Tutelar e trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que tem essa prerrogativa de fazer o acompanhamento. E o profissional vai continuar o acompanhamento da criança, né, do adolescente, mas as providências legais vão ser encaminhadas em parceria com o Conselho Tutelar. Na escola tem que ser a mesma coisa. Nas unidades de saúde, a mesma coisa. E o que, que a gente tem observado? Por exemplo, nos dados de notificação, as equipes da Estratégia de Saúde da Família são as que menos notificam. Quem notifica mais? Os profissionais das unidades básicas ou mais as de média complexidade e os hospitais. Por conta exatamente de uma situação que tem se revelado muito desafiadora. Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que estão na comunidade, eles dizem que têm medo de fazer a denúncia. Muita gente também confunde denúncia com notificação. A notificação é alguma coisa do ponto de vista que a gente pode chamar de cuidado sociossanitário. Ou seja, eu vou fazer um cuidado, um acolhimento, eu vou fazer a notificação, que é muito importante para fins epidemiológicos e de política pública, mas eu vou fazer a denúncia. A denúncia eu posso fazer pelo Disque 100, a denúncia eu posso fazer através do Conselho Tutelar. Então, as pessoas não sabem fazer essa diferença e acham que notificar, que é uma questão de polícia. Quando, na verdade, esses desdobramentos serão encaminhados depois. Por exemplo, se for identificado que realmente ali há uma situação e foi encaminhado, por exemplo, para um serviço especializado, a equipe do Propasf fez o acolhimento, por exemplo, identificou isso, aí a delegada é que vai organizar o inquérito e oferecer denúncia para o Ministério Público. Aí vai ter um desdobramento jurídico e de responsabilização do autor da violência. Ou seja, isso tudo é um percurso muito grande. Mas é por isso que toda a rede, todos os profissionais precisam ter conhecimento disso, para trabalhar em sinergia, porque esse é o problema. A gente fica trabalhando separado. Os nossos conselhos tutelares não têm o devido aparato instrumental. Às vezes não tem um carro, às vezes não tem computador. São poucos conselheiros para dar conta de uma comunidade muito grande. Para você ter uma ideia, o Distrito d'Água tem aqui, que envolve os bairros da Condor, Jurunas, Terra Firme, Cremação, Guamá. Nós temos mais ou menos 400 mil habitantes e eu acho que nós temos um conselho tutelar para o Distrito d'Água. E o Dabel já é um outro conselho que, na verdade, atua junto, mas, de qualquer forma, é um conselho tutelar com 5 conselheiros, se
quando
não estou
enganado.
Quando
a lei manda que seja a cada 100 mil habitantes.
Exatamente. Então, nós temos aí um déficit muito grande de conselheiros para número de habitantes em Belém. E aqui em Belém, o sistema também não está em operação, que eu saiba. Os dados também não estão online. Eles não estão fazendo a inserção desses dados, que eu saiba.
Pois bem, então todas essas situações, elas acabam rebatendo na política de enfrentamento. Então agora, dia 18 de maio, nós vamos comemorar. Nós vamos comemorar exatamente o quê? Né? Do ponto de vista do compromisso, em especial dos executivos, seja ele municipal, estadual, federal, nesse enfrentamento. Quer dizer, nós temos um sistema de garantia de direitos que no papel é muito bonito, se desenhado, né? Todas as suas estruturas, todos os seus componentes. Agora, quando a gente parte para a prática, esse enfrentamento ele ainda fica muito a desejar. Seja por causa dessa questão infraestrutural, seja por causa da questão dos investimentos. Aquela situação que nós sonhamos de que a criança seja a prioridade, inclusive do ponto de vista orçamentário, até hoje ficou no sonho. Então, aquilo que preconiza a Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai haver prioridade absoluta na formulação de políticas públicas, inclusive do ponto de vista orçamentário, para o atendimento de crianças e adolescentes, acabou se perdendo no tempo. E hoje, a criança e o adolescente já não são mais a prioridade, e atrevo a me dizer que nunca foram, do ponto de vista do Estado brasileiro, a prioridade de fato, não é? Então, aí nós perdemos em campanhas de conscientização, perdemos em investigação e apuração dos fatos, perdemos no próprio atendimento, né? O PROPAIS Integrado, por exemplo, o PROPAIS Integrado é emblemático, né? Assim, é um modelo, entretanto, ele está restrito. Né? Nós temos 144 municípios e creio eu que o PROPAIS esteja apenas em 4 municípios. Eu acho que seja isso. Então, quer dizer, há esse déficit muito grande da cobertura dessa rede de proteção à criança e adolescente. Então, quando a gente tem isso, aqui vem um chamado muito forte para a sociedade. Quer dizer, se do lado do governo, da gestão e da possibilidade da infraestrutura para o sistema agir a contento, vem a sociedade. Então, há também que se levar em conta o papel fundamental que a sociedade exerce. E qual é esse papel? Não é somente o papel da denúncia. Não é somente o papel de conduzir a criança ou o caso da violência sexual até o órgão respectivo. É também, mas há toda uma proteção que precisa ser dada, até porque a Lei 8069, ela fala da responsabilidade de todos em proteger crianças e adolescentes. Então, é necessário que, de fato, como sociedade, nós tenhamos isso muito em mente. A responsabilidade, ela não é só da família, ela não é só do Estado, ela não é só da sociedade. Ela é de todo mundo. Então, se ela é de todos, é também minha. Cabe a mim proteger a criança da rua. Né? A criança da rua que eu falo, naquela ideia que a gente tinha das crianças que brincavam no meio da rua, por exemplo, no passado, e que hoje, infelizmente, está se perdendo. É meu dever protegê-la também. É meu dever dar cuidado a ela. Né? E aí todas as instituições da sociedade civil. E aí vão entram ONGs, as instituições que cuidam de crianças, não é? E adolescentes. Enfim, todas as estruturas que a sociedade civil tem devem estar a serviço também dessa proteção.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. O nosso tema de hoje é abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Recebemos hoje a professora Milene Veloso e também Fernando Augusto Costa. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa conversa no próximo bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Recebemos hoje a professora Milene Veloso, da Faculdade de Psicologia da UFPA, atua com um projeto de pesquisa sobre violência contra crianças e adolescentes, indicadores e estratégias de enfrentamento. Também recebemos Fernando Augusto Costa, que é conselheiro tutelar do município de Ananindeua. Estamos de volta aqui para a nossa discussão. Vocês já esclareceram bastante sobre os aspectos conceituais, até mesmo os desafios desse enfrentamento, da prevenção, mas eu queria trazer um aspecto de um debate regional que eu acho que é super importante. Por exemplo, ano passado, Dom Luiz Ascona recebeu o título de doutor honoris causa pela UFPA, justamente pelo trabalho que ele desenvolve, entre outros, né, pela questão da denúncia de casos que, por um lado, associam até abuso e exploração sexual numa região que é super importante aqui para o nosso estado, que é o arquipélago do Marajó, e ali onde há indicadores sociais baixíssimos, há todo um nível de carência de políticas públicas, né, e que também acaba se desdobrando em casos de abuso e exploração sexual, né. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre essa realidade, não sei se é o caso de explorar a fundo, mas na verdade como também há outros fatores que demarcam a nossa regionalidade, as especificidades, a carência de políticas públicas, que acabam também tendo repercussões justamente na proteção de crianças e adolescentes aqui na região amazônica, né?
Com relação a isso, eu queria ressaltar alguns aspectos. Primeiro, eu sei que muitos de nós, a gente acredita que muito da violência, ela é o reflexo de questões sociais. A gente tem muito essa crença. E, obviamente, questões sociais são importantes para a gente entender. Desigualdade social pode, sim, e gera, obviamente, no mínimo, violação de direitos, gera uma série de circunstâncias conflituosas que vão desembocar aonde? Nas relações interpessoais, nas relações familiares. Ora, eu só tenho muito cuidado com isso porque eu tenho observado uma tendência, principalmente de parte da mídia, em criminalizar a pobreza. Eu acho que essas situações de violação de direitos, de violência sexual, especialmente essa que a gente está falando hoje, ela não se restringe a uma classe social. Não é uma situação que acontece só por conta de uma situação econômica, vamos dizer. O que a gente tem aqui é um fenômeno que ele é extremamente cultural. Quando eu falo cultural, é que tem enraizado algumas crenças de como se vive a sexualidade. A nossa vivência na sexualidade, obviamente, vai estar atravessada por questões que a gente vai aprendendo na infância, dos nossos relacionamentos, enfim, de todas as nossas vivências e todos os contextos que a gente vive. Mas não necessariamente, porque eu vivi num ambiente onde eu tive problemas, tive dificuldades, eu vou reproduzir aquele ambiente, ou eu vou me manter naquele padrão. Eu acho que é importante dizer que, apesar de condições desafiadoras, condições de extrema pobreza, inclusive, eu já acompanhei casos onde as pessoas, não necessariamente porque estavam naquela condição, elas tratavam seus filhos com violência. Então, eu acho que é importante desnaturalizar isso e, principalmente, não criminalizar pessoas que têm dificuldades financeiras, por exemplo, e que é lá onde essas situações acontecem mais. Dito isso, é importante, na região das ilhas aqui, realmente, nós recebemos muitos casos. As notificações que a gente identifica em Belém, muitos dos casos aconteceram em outros municípios. É porque foram encaminhados para Belém para o atendimento. Então, é por isso que, de alguma forma, a gente concentra aqui um número importante de notificações. Mas nós temos muitos casos que vieram de Barcarena, Abaetetuba, Ananindeua, da região do Marajó, de Breves, especialmente, Melgaço, enfim. Tem municípios onde isso, infelizmente, tem crescido. Quando eu falo cresceu, eu quero também chamar a atenção de outra coisa. A gente tem a impressão que aumentou o número de casos, mas a gente também não pode afirmar isso com toda certeza. Porque, apesar dos desafios serem enormes, e a gente sabe disso, o que tem acontecido é que esse fenômeno tem ganhado visibilidade. As pessoas, mesmo com todo medo e dificuldade, elas têm trazido à tona os casos. Os casos têm aparecido. E a própria... Eu tive notícia agora que, no início do ano, em função de um caso que foi colocado numa novela, né, de uma emissora, essa novela chamou a atenção de casos de abuso. E que foi impressionante como aumentou o número de casos acompanhados nessa instituição. Então, de alguma forma, por mais que a gente diga que os desafios são enormes, esses casos estão aparecendo. Então, as pessoas, de alguma forma, estão criando coragem e estão buscando ajuda. Estão, inclusive, identificando e reconhecendo que foram vítimas. Porque, às vezes...
Estão se sentindo encorajadas,
Estão se sentindo mais encorajadas, exatamente. Nossa. Então, é importante ressaltar isso.
Uma outra coisa que nós precisamos ter bem em mente, Fabrício, e quem nos ouve também, a professora, é o seguinte. Os dados do Marajó, que é uma área deprimida socialmente, né, no estado... e no Brasil como um todo, né, o Marajó aparece sempre deprimido em que se trata de desenvolvimento econômico e tudo isso, também pode ser que nos levem a fazer uma leitura de que, por exemplo, em classes mais abastadas da sociedade, o índice seja menor ou não exista. Também essa leitura, ela precisa ser desfeita. A exploração sexual e o abuso sexual que acontece na Amazônia como um todo, em áreas de extrema pobreza, ela é preocupante, ela é existente, ela é real, e nós não podemos fechar os olhos a isso, porque é uma chaga que ainda nos desafia como protetores do direito da criança e do adolescente. Agora, ela também não pode nos levar a entender que é só nessas classes que na Amazônia isso ocorre. Recentemente, no Amazonas, a Polícia Federal, salvo engano, conseguiu desbaratar uma quadrilha que envolvia políticos, prefeitos, inclusive, de dois municípios importantes do Amazonas, envolvidos com esse tipo de exploração, né? Então, é verdade que, creio eu, né, apesar de eu não falar aqui academicamente, mas creio eu que o fator pobreza, o fator econômico no Marajó, ele seja uma das causas para que essa exploração ela seja, digamos, mais presente. E isso aqui é que precisa, talvez, de uma atenção maior do governo do Estado. O problema é que as políticas públicas de enfrentamento, em especial a violência, muitas vezes elas ficam somente recolhendo as folhas caídas de uma árvore. Elas não se preocupam com fortalecer a árvore, né? Então, identificado essa chaga que fez com que o tempo de missão do Dom Luiz Ascona no Marajó ficasse marcado por essa luta brava dele, heróica dele, mas infelizmente muitas vezes isolado. Muitas vezes a igreja que está no Marajó, as duas dioceses, as duas igrejas particulares do Marajó, gritam sozinhas. Não tem o aparato do governo do Estado. Né? E se a gente for entrar nas outras igrejas particulares, aqui quando eu falo igreja particular, eu falo diocese, prelazia e arquidioceses dentro da Amazônia, nós vamos identificar lutas de vários outros bispos denunciando práticas idênticas à de Dom Luiz Ascona, mas ao mesmo tempo configurando na lista de marcados para morrer. E o governo do Estado nunca garantiu a segurança para esses homens, para esses defensores de direitos humanos. Lógico que não são só eles. Há todo um conjunto de atores, de agentes, que fazem essa proteção e que denunciam. Então, quando a gente fala dessa exploração, a gente também quer chamar a atenção do governo do Estado, do governo federal, dos municípios aí localizados, para que haja políticas públicas que venham atender não apenas a questão da punição a todos aqueles que exploram sexualmente as crianças, nossas crianças do Marajó. Mas também haja políticas públicas que deem para os ribeirinhos condições para que a sua família ou as suas crianças não sejam vitimadas. Porque há também que se falar isso aqui. Se a gente pega o Marajó, é um caso emblemático. Mas as periferias das grandes cidades, onde também crianças e adolescentes são vítimas da exploração sexual exatamente pelo fator econômico.
Exato.
Então, são coisas, Fabrício, que estão ligadas. A gente não pode ler que a criança é pobre, então ela vai ser vítima e aquela rica não vai ser. A gente não pode fazer essa leitura. Mas também a gente não pode descuidar do fato de que a pobreza econômica e a marginalização social que muitas classes são colocadas pelo sistema acaba, sim, favorecendo que sejam vítimas mais fáceis desse tipo de situação.
Professora Milene, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto que será desenvolvido na pesquisa, que é justamente tratando sobre a violência contra crianças e adolescentes, indicadores e estratégias de enfrentamento. Você já mencionou brevemente um pouco da base de dados que vocês estão trabalhando, né? Mas eu acho que um dos aspectos cruciais é justamente esse processo de formação que vocês oferecem para que profissionais da área da saúde possam identificar e notificar casos de abuso e exploração sexual, não é isso?
Então, o projeto de pesquisa ele tem algumas frentes. A primeira é a pesquisa empírica, a base de dados. A gente faz o acompanhamento do sistema de informação, do sistema de agravos de notificação, ligados ao Departamento de Vigilância e Saúde do município de Belém. Então, a gente vem fazendo esse acompanhamento e monitoramento desse banco de dados desde 2014, mas nós temos dados desde 2009, né? Então, a gente está agora fazendo análise da série histórica exatamente para pensar nesses indicadores. Quais são os perfis, que tipos de violência atingem mais crianças e adolescentes, e que tipo de violência, em que faixa etária, quem são os supostos autores da violência, enfim. Uma série de características importantes para a gente pensar em estratégias de enfrentamento. Acho que o papel da academia é exatamente colaborar com a produção do conhecimento para que a gente possa subsidiar o poder público a pensar nessas estratégias. Uma delas, a gente tem feito, é um trabalho em parceria também com o Departamento de Vigilância em Saúde, de capacitação e formação de profissionais de saúde. Então, a gente produziu um material, uma cartilha, e a partir desse material a gente vem em parceria fazendo esse trabalho de sensibilização e de capacitação. Uma outra frente é trabalhar exatamente com as crianças e adolescentes. Eu acho que a gente precisa fortalecer a ideia de que as crianças são atores sociais e que eles precisam ser realmente respeitados. E mais do que isso, que eu acho que é importante ressaltar. Será que a gente ouve as crianças? Será que realmente eles têm um espaço? Esse espaço é garantido? Então tem um projeto interessante que a gente também tem trabalhado em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente faz um trabalho nas escolas e faz um trabalho diretamente com adolescentes. Então a gente trabalha temas como a violência sexual. Esse mês de maio era exatamente direcionado para essa temática. Então o projeto da coordenação lá dos direitos humanos é voltado para o que eles chamam de direitos humanos em cena. E aí a gente trabalha, por exemplo, a projeção de um filme, e a partir daí a gente tem debates com jovens, principalmente do nono ano. Então a gente está focando mais no adolescente atualmente por conta dos indicadores que tem apontado que ele está mais vulnerável para o tráfico de seres humanos, para a exploração sexual e para o próprio abuso sexual. E também temos outras parcerias com outros projetos aqui da pós-graduação, né, do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, junto com a professora Lília Cavalcante, junto com a professora Celina Magalhães. Então a gente também tem feito um trabalho direcionado para as escolas e também para instituições de acolhimento. Então elas têm um trabalho belíssimo nessa área também, com instituições de acolhimento. E a gente também tem trabalhado a ideia de pensar também esses outros contextos de desenvolvimento para criança e trabalhar a prevenção. Então é um projeto que está em andamento e desde 2015, né, e ele está sendo desenvolvido aqui. Eu tenho estudantes vinculados, tanto alunos voluntários quanto uma bolsista de iniciação científica, né, então a gente desenvolve aqui na Faculdade de Psicologia.
Tá certo, só para fechar esse ponto, a cartilha que a professora mencionou, que é Orientações para Profissionais de Saúde sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, faz parte da tese que ela elaborou no programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e está disponível no próprio site do PPGTPC, que está hospedado na base da ProPESP. É só buscar lá no PPGTPC, ProPESP, e buscar a cartilha que está disponível, não só para profissionais da saúde, na verdade é uma informação importante para todos os que estão preocupados com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Fernando, eu queria que você comentasse um pouco, até a professora já mencionou um pouco, mas acho que é importante sempre esclarecer a estruturação da rede, qual é o papel do Conselho Tutelar, como é que são os outros atores envolvidos na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente nesse caso um pai, um familiar, um professor, enfim, qualquer pessoa próxima de uma criança identifique, de repente, algum sinal, alguma suspeita, como é que ele pode agir, a quem ele deve recorrer, qual é o papel do Conselho Tutelar na mediação de todo esse processo.
Conselho Tutelar é um órgão que é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma vez que eu tenha a suspeita, uma vez que eu flagre, uma vez que eu identifique que uma criança, e aí como a professora colocou ainda há pouco, não é que eu tenha visto obrigatoriamente que ocorreu o fato, mas a simples suspeita, e aqui é simples novamente entre aspas, já é motivadora de eu procurar o Conselho Tutelar, seja pessoalmente, seja anonimamente, e relate o fato que eu tomei conhecimento. Então, caberá ao Conselho, a partir daí, a averiguação inicial, que não se trata da investigação policial. A averiguação é somente para que a gente possa ter melhor esclarecimento sobre o fato e poder encaminhar. No nosso caso, nós encaminhamos para o PROPAIS integrado, seja da Santa Casa, seja a do Mangueirão, né, lá no IML. Então, o conselheiro, e é bom que se diga isso, muitas pessoas, no afã, talvez, de resolver ou de querer dar solução ao problema, levam a criança ou adolescente vítima ao Conselho Tutelar, achando que dali já vai sair com todas as coisas resolvidas. Na verdade, o conselheiro tutelar que recebe um caso desse, ele sequer escuta a criança ou adolescente. A não ser que haja, né, questões assim, muito pontuais a serem, né, de alguma coisa, ter uma dúvida, enfim, ele pode perguntar à criança ou adolescente não sobre o caso específico, mas ele pode averiguar com a criança, com o adolescente, se estiver presente, né, para poder fazer o encaminhamento devido. Por que que a gente não escuta a criança ou adolescente? Porque nós não podemos revitimizar essa criança ou esse adolescente. O papel do conselho, nesse caso, ele é apenas de ponte entre o caso e quem vai, de fato, tomar conta da solução daquele problema. Que aí a solução qual é? A vítima passar pela perícia, que deve acontecer, o delegado, no caso, fazer toda a instrução policial, inquérito policial, oferecer a denúncia ao Ministério Público, e caso a denúncia seja recebida pelo Ministério Público, ele, né, o Ministério Público, oferece a denúncia ao Poder Judiciário. Garantido aí, lógico, evidentemente, o direito de ampla defesa, contraditório e tudo isso. Esse tipo de situação não cabe ao Conselho. Esse tipo de situação já cabe aos outros parceiros da chamada rede de proteção. Essa criança, ela vai precisar continuar fazendo o atendimento. Seja o atendimento clínico, que às vezes ocorre de DSTs, ocorre de ter problemas de saúde em decorrência daquela situação, seja o atendimento psicológico. E aí caberá ao Conselho Tutelar fazer o encaminhamento do caso aos CREAS, aos Centros de Referência Especializados em Ciência Social. E a criança, então, agora nós estamos, inclusive, na rede, em Ananindeua, discutindo esse fluxograma de atendimento. Nós estamos rediscutindo isso lá junto com a primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Ananindeua, Propais, enfim, toda uma série de órgãos, de parceiros. A gente está tentando justamente dar um corpo único a esse fluxograma, para que se evite revitimizações, para que se evite encaminhamentos errados, equivocados, que muitas vezes acontecem, para que se evite que essa criança gaste muito tempo entre o fato acontecido e o início dos procedimentos policiais. Então, em Ananindeua, nós já vamos agora para a terceira reunião dos órgãos que compõem a rede para que a gente possa montar um fluxo único, não é, para os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, até que isso chegue de fato, né, o caso tem o início, o meio e o fim, que no caso será a punição dos envolvidos, né? Mas toda e qualquer pessoa da sociedade que se ver diante de uma situação dessa, inclusive o próprio adolescente, pode e deve recorrer ao Conselho Tutelar. No caso em Ananindeua, nós temos 4 conselhos tutelares. Aqui em Belém, se não falo, salvo engano, são 10, né? 8 ou 10 conselhos tutelares, que estão de portas abertas para receberem esse tipo de denúncia e dar o devido encaminhamento. Mas volto a dizer, levar o conselho tutelar não significa que a criança vai ser ouvida, vai ser escutada. Ela tem que ser escutada por pessoas especializadas, técnicos que possam, de fato, saber como, né, chegar até a criança, chegar até o adolescente.
Só para fechar, Fernando, é mais rápido, é mais ágil, é mais seguro ir direto ao conselho tutelar, ou ela também pode recorrer ao Disque 100, que também é um serviço que está disponível no Brasil inteiro?
Ela pode também recorrer ao Disque 100, né? Pode fazer também, é uma outra porta de denúncia, assim como também tem o 180, que pode também ser usado para fazer esse tipo de denúncia. Então, o Disque 100 é um serviço que tem, né, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, em que a pessoa liga de qualquer ponto do Brasil e, se a denúncia for de violação do direito da criança ou do adolescente, é repassado para o conselho tutelar mais próximo, né, o que atenda a área em que a criança resida, né, em que a criança ou adolescente resida. Ela pode também fazer dessa forma. Vai ser o mesmo processo. O conselho tutelar vai receber a denúncia no seu e-mail, né, e vai proceder à averiguação do caso. Claro que tem casos e casos, né, então a gente precisaria tomar pé da situação concreta, mas a princípio o que a gente sempre orienta é isso. Na dúvida, denuncie. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, né, que os adolescentes também estejam empoderados dessas informações. Eu atendi agora, já nesse ano de 2018, um caso de um adolescente que foi vítima de abuso sexual. Agora ele está com 17 anos, ele foi vítima aos 9. E foram vezes repetidas. Ele nunca contou à família. Por quê? Porque ele tinha medo da reação dos pais. E ele guardou isso para ele, né? Então imaginem como é difícil para esse adolescente agora, com 17 anos, né, que ficou guardando isso nos últimos anos e tudo. Então, para quando isso chegar ao conselho ou qualquer outro órgão da rede, porque também pode ser diretamente no Propaz, não necessariamente tem que passar pelo conselho tutelar, pode ir diretamente também ao Propaz. Agora vocês imaginem, guardando para si essa situação ao longo do tempo, e somente agora teve a coragem de trazer isso à tona, né? O quanto de perda psicológica essa pessoa, né, teve. Então, se a gente consegue chegar mais rápido, ainda que já com o fato acontecido, mas se a gente consegue chegar mais rápido, creio eu que nós vamos ter mais condições de agir das duas esferas possíveis. A punição dos responsáveis e, ao mesmo tempo, o auxílio, o socorro à vítima, não é? Que por tanto tempo já vem guardando aquilo consigo.
Professora?
Muitas campanhas agora têm sido direcionadas para as crianças e adolescentes, para que elas saibam reconhecer e diferenciar o que é carinho e o que é abuso. E principalmente, né, discutir com os adolescentes esse tipo de postura. O que eu posso fazer? Como sensibilizar a criança e o adolescente, principalmente o adolescente, em buscar ajuda e confiar em outros adultos, né? Que eu acho que é importante fazer os adolescentes reconhecerem isso. A gente sabe que eles têm muito medo, a dificuldade é muito grande, inclusive, não só em reconhecer que foi vítima de violência, mas pensar de que forma vai se relacionar com isso, como é que vai administrar isso. A gente não tem como prever quais serão os impactos. Algumas crianças, dependendo de como ela foi atendida, de como ela foi acompanhada, consegue desenvolver menos consequências, não é? Outras, o impacto pode ser mais forte. Tudo vai depender, obviamente, das circunstâncias que a violência aconteceu. Então, é muito importante, na verdade, a gente pensar por que a gente não consegue mudar o cenário. Por que essas violências continuam acontecendo? Por que a gente produz tanta violência contra a criança? E por que os adultos acham que podem usar a criança como objeto? Então, essas questões é que eu acho que são muito desafiadoras. O que eu tenho observado é que a gente trabalha muito mais nas consequências do que pensar de que forma a gente pode evitar isso. Recentemente, eu estava num seminário sobre direitos sexuais de crianças e adolescentes e eu comentava isso. Se a gente trabalhar na perspectiva dos direitos sexuais e não apenas focando na violência, talvez a gente tenha mais chance. Mas a gente vai precisar trabalhar a perspectiva da responsabilidade do adulto, a gente vai precisar trabalhar questões na escola muito importantes ligadas à questão de gênero. A gente está vivendo muitos retrocessos atualmente. Inclusive, esse debate sobre a questão de gênero virou uma polêmica muito grande. Muitos professores têm tido dificuldade de trabalhar essa temática sobre sexualidade nas escolas. Então, se a gente não enfrenta esse debate, não faz uma educação realmente voltada para o direito sexual das crianças e adolescentes, a gente vai continuar apenas identificando essas situações no momento onde essas situações já estão instaladas, não é? E as consequências podem ser muito maiores e danosas para a vida das crianças.
Gente, estamos chegando já ao final do programa. Uma das propostas que gerou esse programa, essa discussão aqui que a gente teve ao longo desse programa, é justamente essa reflexão que eu acho que a gente deve fazer nesse 18 de maio com a campanha Faça Bonito, né? Que outras reflexões, outras coisas que eu não perguntei que vocês queiram deixar nesse final desse programa para a gente justamente marcar esse momento de reflexão sobre a importância da prevenção e do combate à violência contra crianças e adolescentes. Fernando?
Fabrício, professora. Em primeiro lugar, agradecer, não é, reiteradamente esse espaço que o Conselho Tutelar quase não tem espaço para mostrar, né, para se mostrar. Então, graças a Deus que esse é um espaço da academia. Então, eu começo a minha reflexão por aqui. E o enfrentamento à questão do abuso sexual, ele entra também nisso. Porque quando nós estamos falando de uma sociedade que está caminhando para o retrocesso, ou que está caminhando em retrocesso, nós estamos falando de uma sociedade que está negligenciando os direitos da criança e do adolescente. Eu gostaria de deixar primeiro para a comunidade acadêmica esse pedido. Que nossas preocupações, que as nossas pesquisas estivessem a serviço da proteção a uma sociedade que está sendo vitimada dia após dia pelo retrocesso desde 2016. E, num segundo momento, para toda a sociedade. É necessário que nós estejamos de olhos, mas fundamentalmente de corações abertos. Não se faz a proteção de coração fechado. É preciso que nós estejamos de olhos, ouvidos, boca e corações abertos para percebermos a violação e tomarmos uma atitude positiva diante dessas violações. Então, nesse sentido, conclamo a todos da sociedade que nos ouve para que nós possamos juntos, família, Estado, sociedade, os órgãos que compõem a rede de proteção, nos darmos as mãos e fazer um futuro diferente. E fazer o futuro diferente é cuidar do presente agora.
Obrigado, Fernando. Professora Milene.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho muito legal, muito importante que a Rádio Web abra espaço para esse debate, especialmente lembrando, né, dessa semana, 18 de maio, e de quão é importante a gente pensar nas nossas crianças e adolescentes. Mas gostaria de deixar um recado também, dizer que as situações de abuso e de violência sexual não acontecem só contra crianças e adolescentes nas casas. Infelizmente, nós também temos notícia de situações de violência sexual no próprio ambiente da Universidade Federal do Pará e outras universidades. Então eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer que a ouvidoria da UFPA acolhe essas denúncias e encaminha, se for o caso, para as unidades e subunidades da universidade, para que isso seja apurado. Então, a ouvidoria está aberta a isso, tanto online quanto presencialmente, e dizer que nós também temos na universidade um serviço que funciona no Instituto de Ciências Jurídicas, que é a Clínica de Violência, que lá temos atendimento tanto da parte jurídica quanto da parte psicossocial. Então, que nós aqui da comunidade universitária podemos acessar esses serviços. E agradecer novamente e dizer que foi muito importante poder compartilhar compartilhar um pouco com a sociedade. Obrigada.
Obrigado, professora Milene. Obrigado mais uma vez ao Fernando. A gente vai encerrar esse programa ouvindo uma dica aqui da professora Milene. É o trabalho dos adolescentes usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Arapari, em Barcarena. Eles fizeram um trabalho que justamente tem uma música, é da campanha Faça Bonito. Foi produzida com orientação de Jean-Kelly Guimarães Ferreira. Fica aí as reflexões, as mensagens, todo o conhecimento que os nossos convidados puderam compartilhar com a gente, mas também a própria mensagem dos adolescentes nesse momento da campanha Faça Bonito. Ficamos aí com essa canção e muito obrigado por vocês nos acompanharem. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Faça bonito, faça diferente, denuncia violência com criança e adolescente.
Diz que sem, é só ligar.
Denuncia o violador pro conselho tutelar. Faça bonito, faça diferente, não se cale, não consente. Homem é gente.
E busque sempre informação, vamos em frente.
Combater a exploração de criança e adolescente.
Porque eu devo denunciar, porque o muro do silêncio tem que quebrar.
E diz que sem informação, entre nessa integração pra combater a exploração, precisamos de união.
Porque devemos denunciar a exploração sexual, tem que acabar.
E diz que sem denunciar
ao órgão protetor, a justiça vai ser feita, o pesadelo acabou.
Faça bonito, faça diferente, denuncia violência com criança e adolescente.
E diz que sem, é só ligar.
Denuncia o violador pro conselho tutelar. Faça bonito, faça diferente, não se cale, não consente. Homem é gente.
E busque sempre informação, vamos em frente.
Combater a exploração de criança e adolescente.
Me diz aonde denunciava, no CRAS ou lá no CRES, o conselho tutelar.
E faz bonito, cidadão, não aceite a opressão, pois é crime, exploração, tome essa decisão.
Tem mais alguém com quem posso contar? Ministério Público ou Polícia Militar.
E conte sempre com a família, diz que sim, vai ajudar.
Não se cale, denuncie, exploração tem que acabar.
Faça bonito, faça diferente, denuncia violência com criança e adolescente.
E diz que sim, é só ligar.
Denuncia o violador pro conselho tutelar. Faça bonito, faça diferente, não se cale, não consente. Homem é gente.
E busque sempre informação,